CBN. Bom dia, doutor.
Sete horas e 47 minutos, quadro Bom Dia Doutor no ar. Hoje vamos falar sobre um tema que exige atenção, cuidado e responsabilidade de toda a sociedade: a violência contra crianças e adolescentes. Muitas vezes os sinais não são visíveis e podem se manifestar por meio de mudanças de comportamento, dificuldades emocionais ou até mesmo no silêncio. E saber identificar esses sinais, entender como agir, pode fazer toda a diferença na proteção e no acolhimento das vítimas. Para nos ajudar a compreender melhor esse assunto, a gente recebe agora aqui no nosso estúdio a psicóloga Suene Vale, que vai falar sobre os impactos da violência na infância, os sinais de alerta e o papel da família e também da sociedade na prevenção e no combate a qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. Doutora, seja muito bem-vinda ao CBN Jornal da Manhã, tudo bem?
Tudo bem, muito obrigada pela recepção, muito obrigada pelo espaço para a gente abordar um tema tão importante, pertinente e que precisa sempre vir à tona, né? Quanto mais informação, mais prevenção, mais cuidado.
Doutora, quando a gente fala em violência infantil, quais são os primeiros sinais emocionais e comportamentais que podem indicar que uma criança está passando por essa situação?
Olha, os sinais, eles são variados, né? A começar pelo isolamento, essa criança, ela tende a mudar de comportamento de forma, assim, brusca, muitas vezes, não levando ali a regra. Algumas crianças de uma forma mais brusca, outras vão aos poucos. Mas, mudança de comportamento, baixa no rendimento escolar, muitas vezes, um isolamento, essa criança deixa de querer fazer parte dos grupos sociais aos quais ela é inserida, uma baixa autoestima também, fala menos do que o habitual. Então, são esses os comportamentos que os pais precisam estar atentos, né? Justamente para a gente poder acolher essa criança e entender o que está acontecendo.
Doutora, e qual é o papel da família na prevenção da violência infantil e no fortalecimento de um ambiente seguro para crianças e adolescentes?
Eu costumo dizer que o papel da família é fundamental. A família é a primeira instituição que a criança está inserida, né? Então, é a família que precisa estar atenta. Eu sou o tipo de profissional que eu adoro trabalhar a prevenção. A prevenção, ela é o principal instrumento para o cuidado e o fortalecimento dessa criança. Então, os pais, eles precisam estar dialogando com os seus filhos sempre, perguntando, ensinando estratégias de regulação emocional. Ai, mas eu não sei como fazer isso. O acolhimento, o amor, o não questionamento, muitas vezes a criança, ela não pode se sentir questionada. Ela precisa sentir que ela está assim, no bate-papo, como nós estamos aqui, né? Então, os pais, a família, é a primeira instituição, é a instituição principal ali na responsabilidade dos cuidados com essa criança e com esse adolescente.
E a gente sabe que muita gente não passou por terapia, né, doutora?
Exatamente.
Também não sabe como se autorregular
e
vai ensinar uma criança. Então,
exatamente,
precisa também de uma ajuda
profissional. Se você, enquanto pai ou responsável, sente essa dificuldade ou não sabe como fazer, precisa, né, desse atendimento. Eu sempre peço aos pais, quando os pais chegam para mim e falam, eu quero inserir a minha filha ou meu filho na terapia. Ótimo, mas você está em terapia também? E durante o processo terapêutico dessa criança e adolescente, a gente envolve a família também, principalmente na questão dos alinhamentos, das orientações. Mas assim, o que todo mundo sabe fazer e pode fazer: se aproximar dessa criança, desse adolescente, de forma acolhedora, né? Para que essa criança sinta que aquele espaço é um espaço seguro para ela se expressar.
Doutora, e ao suspeitar ou confirmar que alguma criança sofreu algum tipo de violência, como é que os responsáveis devem agir para acolhê-la e buscar ajuda de forma mais adequada?
Perfeito. Olha, o primeiro passo é acolher essa criança, né? Sem alarde, sem muito questionamento, justamente para não gerar o sentimento de culpa e retração dessa criança. Então, o primeiro passo é acolher ela e aí, em seguida, procurar os órgãos competentes, né? O Conselho Tutelar, procurar os órgãos, a polícia, enfim, o que seja, e também um acompanhamento psicológico. tá? Que essa criança precisa ser inserida. Porque quando a gente silencia, a gente protege o agressor, né? Mas quando a gente fala com esse cuidado, a gente protege a criança.
E quantos casos a gente tem
visto? Muitos casos.
Sendo, os que repercutem, aqueles que as crianças conseguem denunciar. E quantos não tem aí subnotificados, né, doutora?
Muitos, muitos, infelizmente. No consultório mesmo, a gente, eu já atendi casos, casos inclusive que dentro do processo terapêutico que a gente descobriu o abuso. Então, essa criança foi apresentando alguns comportamentos que a gente chama comportamentos de atenção, né, isolamento, e aí em seguida os pais levaram e durante o atendimento com as ferramentas terapêuticas a gente conseguiu descobrir esse abuso.
E com certeza deve ouvir também de adultos, né, doutora?
Muitos, 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 infelizmente.
Quais podem ser os impactos da violência no desenvolvimento emocional e psicológico da criança e como o acompanhamento profissional pode ajudar nessa recuperação?
Olha, os impactos são, além de significativos, são muitos. Porque a começar pelo desenvolvimento emocional dessa criança, né? A criança começa a ter dificuldade de identificar suas emoções, seus sentimentos, né? O desenvolvimento, a questão também do rendimento escolar também é muito... A gente vê que a criança tem uma baixa no rendimento escolar, tem uma baixa também na questão das relações sociais, entendeu? Então, e além disso, quando não é tratado ali na infância e na adolescência, ela pode ter prejuízos para a vida adulta. Então, o que a gente escuta muito também hoje são adultos que durante a infância ou adolescência sofreram algum tipo de abuso e carregam esse trauma ao longo da vida. Porque lá naquele momento ele não expressou, não conseguiu tratar e aquilo vira um bloqueio para a vida, né? Aquilo vira um trauma que ele carrega e muitas vezes não acessado. Então, o acompanhamento psicológico, essa visualização dos pais é muito importante.
Doutora, e qual é o papel principal da sociedade para combater qualquer que seja o tipo de violência contra crianças e adolescentes?
Olha, eu sempre digo que apesar da família ser a principal instituição da criança, a responsabilidade da proteção das crianças e do adolescente não é só da família ou do Estado, é de todo mundo. Dos vizinhos, da escola, dos tios, de todo mundo que de alguma forma está inserido no cotidiano daquela criança. Então, todo mundo tem uma responsabilidade ativa com essa criança e com esse adolescente.
Então, se, por exemplo, alguém, um vizinho, você conhece alguma criança que está vivendo algum tipo de violência, né, seja ele qual for, você não pode fechar os olhos
não.
Ou não, não vou me meter na vida dos
de
outros. Você
alguma.
Precisa, é um precisa. Papel seu também.
É um papel seu. Nós estamos falando de uma criança adolescente indefeso, que não sabe como agir, muitas vezes se sente culpado por aquilo que está acontecendo, se fecha.
Não entende o que aconteceu.
Se pra gente adulto já é difícil.
Com certeza.
Entender, avalie para uma criança e para um adolescente. Então, todo mundo que de alguma forma, e é importante frisar isso, direto ou indiretamente, participa do cotidiano dessa criança, seja o vizinho e percebe que está acontecendo alguma coisa, denuncie.
Doutora, nós agradecemos demais a sua visita aqui ao Jornal da Manhã, falando sobre a violência contra crianças e adolescentes e como a gente precisa cuidar do emocional dessas crianças, né, dar carinho, dar amor, ficar atento a qualquer mudança no comportamento delas, né, qualquer coisa que acende o alerta aí, você precisa se aproximar mais dessa criança e pedir ajuda mesmo,
isso,
né, doutora?
Isso, pedir ajuda, como eu havia dito, né? O cuidado e a proteção com a criança e o adolescente é uma responsabilidade de todo mundo. Então, você percebe, você tem alguma situação próxima a você, não deixe de agir. Porque você está salvando uma vida de um indefeso, uma vida de uma criança, uma vida de um adolescente.
Inclusive, tem os canais também que você pode fazer a denúncia anônima.
Tem, sim.
Né? Você não
tem.
Precisa estar falando o seu nome, você
isso.
Tem medo que aconteça alguma coisa com você
isso.
Por você denunciar. Tem os canais que você pode fazer isso de forma anônima. Todo mundo
exatamente.
Tem acesso à internet hoje, acessa lá.
Isso.
Como denunciar de forma anônima e procura salvar a vida dessa
exato.
Criança, porque querendo ou não, são ações de hoje que vão aí
isso.
Refletir para a vida dela toda
isso.
Se ninguém defender essas crianças, protegê-las, né? Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no quadro Bom Dia, Doutor, falando aqui sobre a violência contra crianças e adolescentes, nesse papel de cuidar, de proteger, que é meu, que é seu e que é também da família. É essencial da família, mas é também de toda a sociedade.